Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, agora assumindo a posição, senador Inácio Arruda, senhoras e senhores senadores, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado. Hoje é público e notório o fato de que, por sua incapacidade de gestão e por sua leniência com a corrupção, o governo federal colocou a maior empresa nacional na berlinda. A Petrobras, outrora orgulho de todos nós brasileiros, é agora uma empresa com a metade do valor que tinha há 4 anos. A Petrobras já esteve entre as 10 maiores empresas do mundo. Hoje não figura entre as 100 maiores. Listar os problemas da Petrobras chega a ser deprimente. Denúncias de corrupção na locação de plataformas vêm da Holanda. Admissão de incompetência na compra de uma refinaria no Texas, com prejuízo de mais de US$ 1 bilhão. Prisão de um importante ex-diretor da empresa por lavagem de dinheiro, só para citar alguns fatos. E a mais recente, a revelação de que a sociedade com a venezuelana PDVSA, na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, nunca foi formalizada. Nunca passou de um acerto feito de boca entre Lula e o presidente Chávez. E que, por isso, não pode ser cobrado da Venezuela. Acordos verbais não geram ações judiciais. Acordos verbais não têm meios e nem maneiras de serem executados à luz das regras comerciais. E Lula e Chávez fizeram um acordo verbal a respeito dessa refinaria no Pernambuco. Teremos, nós brasileiros, que assumir sozinhos o prejuízo de uma usina que deveria custar originalmente US$ 2 bilhões e que ficaria pronta em 2009, mas que já torrou quase US$ 20 bilhões dos cofres da Petrobras e ainda não foi concluída. Por tudo isso, a abertura de uma CPI é mais do que justificável. É necessária, é imprescindível. Aliás, eu registro e lembro que a época em que os hoje governantes exerciam o papel de oposição, CPIs eram cobradas e exigidas para qualquer coisa. Se sumisse uma caixa de fósforos num ministério, senador Arruda, era já proclamada a necessidade de instalação de uma CPI por todos os líderes da oposição, tanto aqui no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E hoje, os líderes governistas tremem, ficam verdes de medo porque se fala a palavra CPI quando um fato tão relevante, tão grave como este da Petrobras é denunciado no Brasil e no mundo. Não deveria ser assim. Quem não deve, não teme. Por isso, a CPI deveria ser instalada. Não é, por razões óbvias. No entanto, enquanto seguimos na luta pela criação da CPI, não devemos negligenciar os instrumentos de que já dispomos aqui no Legislativo para investigar os malfeitos na Petrobras. A Câmara dos Deputados já aprovou a criação de uma comissão externa para investigar as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras na Holanda. No mesmo sentido, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o requerimento de minha autoria e que contou com o apoio do senador Aloysio Nunes, visando a criação de uma comissão para colaborar com as investigações da Câmara. Pelo que estou informado, a liderança do governo aqui no Senado ainda não promoveu as indicações dos 2 senadores que integram a bancada do governo, que participarão desta comissão. e que, obviamente, precisa ser instalada, de acordo com a decisão soberana e unânime da Comissão de Relações Exteriores, e que, obviamente, deverá se unir à Comissão de Deputados na busca das informações e na solicitação de investigações, tanto aqui no Brasil quanto lá na Holanda. As investigações das comissões externas parlamentares não precisam ser restritas ao caso da Holanda, obviamente. Todos os casos são correlatos, pois envolvem indícios de corrupção e negligência administrativa na Petrobras. Acompanhamos, portanto, com atenção a instalação dessas comissões, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. Diante do quadro tenebroso que está traçado no horizonte da Petrobras, dói-me fazer à atenção de Vossas Excelências mais um problema que passa pela empresa. No entanto, não posso, por obrigação, deixar de abordar a questão, até mesmo por tratar-se de um problema que afeta diretamente o estado que represento, o estado de Santa Catarina. Refiro-me ao risco da escassez do gás natural. É verdade, senhoras e senhores, enquanto no campo energético todas as atenções se voltam para o risco de apagões e de racionamento de energia elétrica, graças à falta de chuvas por todo o Brasil, estamos negligenciando a questão do suprimento de gás natural em todo o Brasil e especialmente no Sul. Esse é um problema com potencial para afetar dramaticamente a produção industrial brasileira, especialmente na região sul do país, que atualmente é abastecida por uma única fonte supridora, o gasoduto Brasil-Bolívia. Hoje, o gasoduto operado pela Petrobras está no limite de sua capacidade. E como a região sul fica no fim da linha, não tem como receber ofertas adicionais de gás natural. Além disso, em um momento como esse, em que parte do gás é desviada para o funcionamento das usinas termoelétricas, as empresas no sul do Brasil convivem com a dúvida: se tiverem energia elétrica, poderão não ter gás. Se tiverem gás, poderão não ter energia elétrica. É uma situação difícil que preocupa a todo o setor produtivo e empresarial de Santa Catarina. Notem a situação particular de Santa Catarina. Hoje, nosso estado cresce o dobro da média nacional em produção, em desenvolvimento. Ou seja, estamos puxando o Brasil para cima, mesmo no cenário de dificuldades que o país vivencia. No entanto, se a Petrobras não garantir o suprimento do gás natural, ela estará puxando Santa Catarina para baixo. É uma incoerência, é uma dificuldade, é uma tristeza. Esse quadro é inadmissível. As indústrias da região sul demandam maior oferta de gás natural para que possam aumentar sua produção e gerar mais empregos. Entretanto, ao invés de aumentar a oferta de gás natural, hoje ela foi de fato reduzida. Se tal situação perdurar, as indústrias da região poderão ser forçadas a reduzir sua produção, o que pode levar ao corte de empregos. É um ciclo vicioso, cuja responsabilidade cabe única e exclusivamente ao governo federal. Diante da inércia do governo, uma grande iniciativa foi tomada pelo Fórum Industrial Sul, composto pelas federações da indústria de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mais as empresas públicas de gás natural dos três estados, bem como suas respectivas bancadas no Congresso Nacional. O Fórum Industrial levou ao Ministério de Minas e Energia uma série de propostas visando a resguardar e ampliar o suprimento de gás natural na região. Nesse encontro, Santa Catarina foi representada pelo coordenador da bancada federal catarinense, o eminente deputado Marco Tebaldi, meu colega no PSDB, e também pelo presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco José Corte, outro dileto amigo, ambos defensores intransigentes das causas catarinenses. Pois bem, senhor presidente, o Fórum Industrial Sul entregou ao secretário executivo do Ministério um documento defendendo ações não só necessárias, mas também absolutamente factíveis, o que é muito importante ressaltar. A seguir, faço um breve resumo das principais propostas às quais me associo. Em primeiro lugar, defendemos o aproveitamento do gás natural dos campos de petróleo do litoral sul. As plataformas podem ser adaptadas para extrair parte do gás natural existente em vários poços de petróleo. Este excedente deve ser injetado no tramo, na rede sul, do gasoduto Brasil-Bolívia, o que já aumentaria significativamente a oferta de gás para a região. Outra demanda é a construção nos portos da região sul de terminais de regasificação de gás natural liquefeito, que hoje só existem no sudeste e no nordeste. No nordeste, onde Vossa Excelência vive e tem muitos votos, senador Inácio Arruda. Os terminais de GNL diminuiriam a dependência do gás boliviano, pois poderíamos importar, por via marítima, gás natural de outros países produtores. E isso, sem dúvida, além de dar segurança energética, permitiria aumento de produção e, mais do que isso, redução de custos, porque todos sabemos que o gás natural, não importa de onde ele venha, é um insumo mais barato do que as outras fontes geradoras de energia, geradoras de calor, como é o caso dos combustíveis tipo gasolina, óleo diesel e outros tantos. A ampliação da infraestrutura de transporte do gás natural também se faz necessária. O Fórum Industrial Sul defende a duplicação do tramo sul do gasoduto Brasil-Bolívia, entre Campinas e Canoas, passando por Santa Catarina, com looping nos trechos mais críticos. Além disso, é imprescindível a construção do gasoduto entre Araucária, no Paraná, e Mafra, em Santa Catarina, de forma a aumentar a oferta de gás natural para o noroeste catarinense. É bom dizer, e é necessário dizer, a Petrobras tem a competência e a condição de realizar todos esses investimentos se dispuser para tanto de recursos financeiros. Não os possuindo, pode o governo brasileiro e a própria Petrobras convidar parceiros da iniciativa privada para participarem desse projeto, desses investimentos, na construção e adaptação de portos, na implantação de novas redes, na busca e na captação de gás junto às plataformas petrolíferas já produtivas no Brasil e na região sul. E isso, obviamente, traria tranquilidade, porque o investidor que viesse a participar desse projeto teria resultado garantido, já que há demanda, há necessidade, há consumo e, portanto, há faturamento. Se a Petrobras não tem capacidade e condição de investir, a iniciativa privada com certeza o fará e fará em um prazo bastante curto e com uma qualidade, sem dúvida nenhuma, comprovada. Eu termino, senhor presidente, dizendo que o risco de desabastecimento de gás natural é real, não apenas para o Sul, mas para todo o Brasil. O governo federal precisa priorizar ações que assegurem os investimentos em infraestrutura, ao invés de priorizar mais do que nunca e sempre o projeto político de mais uma vitória eleitoral. Está na hora de o governo e os governantes do nosso país começarem a pensar no futuro do país e não na futura eleição, como aliás a gente percebe ocorre hoje em todos os momentos da vida política brasileira. Aliás, permita-me dizer, esta vitória que o governo planeja, estou seguro, não haverá de acontecer. Ela não será comemorada pelos atuais governantes. A vitória que nós vamos ter no Brasil será comemorada pela sociedade brasileira, porque ela vai ser exatamente na direção de fazer novo Brasil, fazer um Brasil melhor, fazer um Brasil maior, fazer um Brasil onde o governo faça efetivamente o seu papel, cumpra o seu papel, fazendo com que o desenvolvimento seja um mecanismo de promoção da qualidade de vida e do bem-estar social de nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente Inácio Arruda, pela sua gentileza em presidir a sessão durante esse meu pronunciamento, que parece ser o último da sessão de hoje, e, portanto, eu também me despeço dos brasileiros e das brasileiras que, durante o dia de hoje, deram a atenção e audiência à TV Senado e à Rádio Senado. Muito obrigado.